Esse é o Avante NestléCast, o podcast oficial de Nestlé Health Science para profissionais de saúde. Para ser notificado quando um novo episódio for ao ar, clique em seguir nos apps de podcast. E para mais conteúdos, acesse avantenestle.com.br. Fique agora com o episódio de hoje.
Olá, pessoal! Estamos começando mais um Avante NestléCast, o podcast para profissionais de saúde da Nestlé Health Science. Eu sou a Vanessa Almeida, nutricionista, pós-graduada em gestão de negócios e marketing pela SPM e trabalho no marketing de Nestlé Health Science. Hoje, o nosso tema é a influência da microbiota intestinal na saúde e doença, com a participação da doutora Karina Olassal, nutricionista, especialista em nutrição clínica e funcional, mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP e especialista em cuidados integrativos pela Unifesp.
Olá, Vanessa, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante e que eu gosto tanto de conversar sobre esse tema, e vai ser muito relevante. Muito obrigada pelo convite.
Nós é que agradecemos. Bom, pessoal, sabemos que a microbiota intestinal conta com mais de 40 trilhões de micro-organismos que atuam em equilíbrio para a manutenção da saúde intestinal e exercem um papel fundamental, não somente na função gastrointestinal, mas também na modulação do sistema imune, na sinalização intercelular neuroendócrina e na comunicação entre o sistema nervoso entérico e o sistema nervoso central. Esses sistemas coordenam a fisiologia e o comportamento na saúde e na doença. Essa é uma área de emergente interesse científico que abre questionamentos importantes sobre o papel da microbiota intestinal no desenvolvimento de doenças, principalmente relacionadas a distúrbios do sistema nervoso central, como ansiedade e até mesmo a depressão, além, é claro, dos distúrbios gastrointestinais, como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável e as doenças inflamatórias intestinais. Neste podcast, bateremos um papo com a doutora Karina, que tem um profundo conhecimento sobre a microbiota intestinal e sua relação com saúde e doença. Bom, doutora Karina, para começar, poderia comentar por que o intestino tem sido chamado de segundo cérebro e nos contar qual o papel da microbiota intestinal nessa estrutura?
Bom, então vamos lá. Para começar, esse conceito parece ser muito atual, mas na verdade ele é bem antigo. Desde o século assim, 18, já alguns pesquisadores começaram a entender que o intestino ele tem um sistema nervoso próprio dele e que esse sistema nervoso entérico ali do intestino, ele conversa com o sistema nervoso central, então, portanto, com o nosso cérebro. E daí, desde lá, foi batizado essa comunicação como o intestino sendo o segundo cérebro. E hoje em dia que a gente traz mais esse conceito para até para a prática clínica com os pacientes, mas já é uma coisa conhecida há muitos anos atrás. Porque tudo que acontece ali no intestino vai ter um canal de comunicação direto para o cérebro. Na verdade, são várias vias que o nosso intestino pode se comunicar com o nosso cérebro. Uma delas, que é a principal, que vamos dizer que seria a via direta, é via nervo vago. Então, o nervo vago é um nervo que ele conecta vários órgãos com o nosso cérebro, dentre eles o intestino. E esse nervo vago ele tem diversos receptores onde ele se conecta com substâncias formadas pelas bactérias intestinais. Então, a gente sabe hoje em dia que várias bactérias elas conseguem fazer uma produção de neurotransmissores, como serotonina, GABA, dopamina, e esse nervo vai detectar essas substâncias e isso, o que estiver acontecendo lá no intestino, vai impactar até mesmo nas suas emoções. Existem outras vias também que o intestino vai se comunicar com o cérebro, então, via sistema nervoso ativando alguns hormônios, como cortisol, o eixo HPA, também existe via sistema imunológico, então a gente tem várias vias dessa comunicação, e essa via expressa, digamos assim, seria via nervo vago. Então, essa estrutura que compõe ali o intestino se comunicando com o cérebro.
Muito interessante, doutora. E há um interesse crescente em determinar como a microbiota pode influenciar e contribuir para a patogênese de muitas doenças, em especial dos transtornos neuropsiquiátricos, como ansiedade e até mesmo depressão. Também está bem estabelecido que a resposta do sistema nervoso central a estressores psicológicos e físicos pode afetar a homeostase intestinal e resultar em doenças gastrointestinais, como a síndrome do intestino irritável. Poderia comentar um pouco mais sobre essas evidências?
Então, do mesmo jeito que eu falei que o intestino tem várias vias de se comunicar com o cérebro também vai ter várias vias de se comunicar com o intestino. Então, acontece que é uma via de mão dupla. Então, se você tem algum estresse emocional ou uma depressão, isso vai afetar no equilíbrio das suas bactérias intestinais também. E a gente pode, então, ter um gatilho ali emocional em alguma dessas doenças. Isso acontece muito na síndrome do intestino irritável, que os sintomas, eles vêm a partir de algum gatilho emocional. E daí começa a ter desconforto intestinal, gases, distensão, às vezes diarreia, às vezes constipação, porque vai alterar todo esse funcionamento ali do intestino e do equilíbrio das bactérias por conta de um evento emocional. Por quê? Quando a gente tem algum estresse emocional, a gente libera uma cascata de hormônios ali e nosso sistema imune também entra no jogo, então o sistema endócrino, o sistema imune, e eles vão alterar ali a composição da nossa microbiota intestinal, do mesmo jeito que quando a gente tem bactérias mais potenciais patogênicas no intestino, isso vai despertar uma liberação de cortisol e que vai aumentar o sistema de alerta ali para o seu cérebro, e isso também vai atrapalhar suas emoções.
Falando um pouco mais, então, sobre o impacto da microbiota intestinal nas nossas emoções, podemos dizer que existe uma relação entre saúde intestinal e humor, estado de bem-estar? A disbiose pode estar ligada de alguma forma ao estresse psicológico?
Tá completamente ligada. E como eu falei, hoje tem uns estudos muito legais mostrando que diversas bactérias fazem produção de GABA de serotonina. Nem toda serotonina e GABA que a gente produz ali no intestino, isso vai diretamente para o seu cérebro, porque a produção é muito grande, senão a gente teria até uma síndrome serotoninérgica. Então, a gente consegue aumentar a serotonina no cérebro via intestino por essa conexão que eu comentei. E de GABA também, até ontem mesmo eu estava lendo um estudo com algumas bactérias probióticas, tipo bifidobactérias animais, bifidobactérias infantes, que aumentam a produção de GABA no intestino. E isso vai te deixar mais relaxado, mais tranquilo, menos agitado. E como a gente tem muitas bactérias que produzem essas substâncias, ela vai impactar diretamente no nosso humor. Do mesmo jeito que eu estou falando aqui de substâncias boas, quando a gente tem ausência dessas bactérias e bactérias que produzem produtos mais pró-inflamatórios, isso vai te deixar mais agitado, mais irritado, com receptores de glutamato mais ativos e vai mudar o seu comportamento. Também tem alguns estudos que mostram até mesmo o comportamento tipo de alimentar, o quanto você tem de fome, saciedade, de acordo com as bactérias que você tem no intestino. Então, dependendo do perfil que você tem, isso pode ser um gatilho para você ter mais fome, mais vontade de comer doce e atrapalhando ali o comportamento alimentar também.
Certo. E agora, mudando um pouquinho, né? Nós estávamos falando sobre o impacto da microbiota nas emoções. E hoje já existem algumas evidências que comparam a composição da microbiota intestinal de indivíduos saudáveis com indivíduos com doenças crônicas, por exemplo. A microbiota intestinal, ela exerce um papel na patogênese dessas condições? A composição dessa microbiota intestinal pode desencadear doenças funcionais gastrointestinais ou até mesmo essas doenças crônicas?
Já tem muito estudo mostrando em diversas condições, então, por exemplo, obesidade, diabetes, até mesmo doenças neurodegenerativas, então Parkinson, Alzheimer, autismo. Então, cada uma dessas condições que eu mencionei tem já comprovado na literatura um perfil de bactérias diferente no intestino. Então, como se fosse uma assinatura para cada doença das bactérias. E o que a gente não sabe se isso já tinha uma assinatura e ele foi desenvolvendo obesidade por conta disso, ou se a própria obesidade levou a pessoa a ter essa alteração na microbiota intestinal. A microbiota, ela responde muito ao que a gente come toda a nossa dieta vai modulando ali tanto as bactérias que vão ficar mais predominantes no intestino, como também o que elas vão produzir. E então, essa combinação, se você tiver uma alimentação ruim, modulando essa microbiota, e daí com uma genética para predisposição de alguma dessas doenças, daí o intestino vai ser um grande gatilho, e já existe evidência para isso, sem dúvida, aí na literatura.
Muito interessante. E doutora, quais os principais fatores que podem afetar a composição da microbiota intestinal? Existe alguma forma de modular essa composição?
Então, a boa notícia é essa, senão a gente não precisaria nem estar conversando, porque se fosse um negócio que a gente não teria solução, né? Até complementando a minha resposta anterior, eu falei que a gente tem aí essa assinatura e que cada situação clínica vai ter sua assinatura. É muito importante a gente entender que quando a microbiota ela é formada, muito até os 3 anos de idade, então como se você fizesse seu RG de microbiota, por isso que é tão importante que a gente fala da introdução alimentar, do aleitamento materno, porque nessa fase que vai se formando esse RG aí da microbiota. Só que depois disso que você fez ali sua assinatura microbiana, a gente consegue sim modular, e o melhor jeito de modular a microbiota intestinal é pela dieta, porque a dieta que ela vai estimulando ou não estimulando as bactérias predominantes no seu intestino. E tem estudos assim de transplante fecal para obesidade, temos estudos de transplante fecal para doença inflamatória intestinal e até para doenças neurodegenerativas com resultados muito promissores. Mas a gente ainda tem uma dificuldade do transplante em relação a quem que vai ser o doador. Como passa tudo, a gente pode inclusive transplantar uma doença autoimune, por exemplo, que a gente nem sabia que o paciente tinha. Então ainda é um pouco delicado para a prática clínica. Mas a dieta é da nossa ferramenta atual que a gente tem, é a melhor maneira da gente modular a nossa microbiota intestinal.
Que bacana. Bom saber que temos aí alternativas interessantes e que temos algo que está nas nossas mãos hoje, né? A própria dieta. Bom, doutora Karina, como último tópico, gostaria de compartilhar alguma mensagem final com os nossos ouvintes?
Eu sou super apaixonada pela microbiota intestinal, inclusive essa relação eixo intestino-cérebro, e a gente vê quanto é importante, até com um olhar mais preventivo, né, de uma medicina, de uma nutrição mais preventiva, tratar a microbiota intestinal. E espero que cada vez mais os profissionais da saúde tomem consciência disso, e a gente falou bastante de intestino-cérebro, então falaria até dos psiquiatras, olharem com carinho aí para a microbiota intestinal, porque sem dúvida vai ajudar demais no tratamento do paciente e podemos prevenir muitas doenças, como essas que a gente falou, que afetam tantas pessoas hoje em dia, inclusive nesse ano tão, tão específico que a gente passou, como a depressão, ansiedade. Então acho que a gente pode ajudar muita gente se aprofundando nesse tema.
Obrigada, doutora Karina. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast. Doutora Karina, esse é um tema que tem ganhado cada vez mais destaque na comunidade científica, com evidências crescentes, e creio que foi muito oportuno trazê-la aqui como uma das nossas profissionais de saúde convidadas. Muito obrigada pela sua participação, foi realmente excelente.
Eu que agradeço, foi um prazer participar. Um beijo para vocês.
E pessoal, não se esqueçam, todas as quintas-feiras temos um novo Avante Nestlécast. Fiquem ligados e até mais. Obrigada, doutora Karina.
Obrigado por ter ficado com a gente. E não se esqueça, todas as quintas-feiras tem um novo episódio de Avante Nestlécast para você.